Né? O que que é, a pergunta, né, inicial, o que que é o namoro? A opinião de vocês. O que que é o namoro no mundo? Para o mundo lá fora, qual que é a definição deles de namoro? No mundo, o namoro é uma coisa ultrapassada, é coisa de quadrado, agora no mundo o negócio é só ficar. Né? E mesmo as pessoas sérias, porque no mundo também tem pessoas corretas, honestas, tudo mais, mesmo as pessoas sérias, elas levam o namoro assim de qualquer jeito. Né? Muitas das vezes levam o namoro de qualquer forma, como qualquer outra coisa. Não tem muita gente namora no mundo sem a mínima intenção de casar, né? Namora para ter alguém para se divertir, namora para ter alguém para passar o tempo, né? O que é totalmente diferente do namoro cristão, né? O que vai totalmente contra os princípios bíblicos, totalmente contra o que a gente ensina e espera de um namoro cristão. Agora, pela Bíblia, namoro não existe. Na Bíblia não existia namoro. Né? Nos tempos bíblicos, como vocês podem ver na história de Jesus, por exemplo, José e Maria, eles ficaram noivos direto. Né? Naquela época, os pais escolhiam com quem o filho ou a filha ia casar. Então, os pais escolhiam, meu filho vai casar com a sua filha, está de acordo? Os pais decidiam isso, a união. Decidida a união, pronto, eles estão noivos já. Eles ainda nem pegaram na mão um do outro, mas já estão noivos. Entendeu? Era assim que funcionava nos tempos bíblicos. E foi um ano de noivado para José e Maria. Né? E o noivado era assim, não saía junto, não tinha aquele negócio de ficar horas e horas conversando, não tinha nada disso. Né? O que tinha? Tinha era uma preparação. Você está noivo agora, minha filha, você agora é noiva do fulano de tal, tá bom? Tá bom. E aí tinha uma preparação, né? A preparação principalmente na questão do trabalho, né? Trabalho, vida financeira dos dois, para que eles pudessem se unir depois do noivado, entendeu? No casamento. E só no casamento é que eles iam se tocar, se conhecer e etc. Agora, isso é uma coisa antiquada? Isso funcionaria hoje em dia? Não funcionaria? Será que um casamento feito dessa forma hoje em dia iria longe ou não iria longe? Aí é que está. Isso foi abolido, isso foi deixado para lá por causa das questões de amor, né? Questão de, mas e se a pessoa não ama? E se a pessoa não gosta? E se o meu pai escolhe alguém para mim? Mas e se eu não gostar da pessoa? Não vai dar certo, que não sei o quê. Né? Mas davam certo. Naquela época os casamentos davam certo dessa forma. Por quê? Porque os pais escolhiam conforme eu conheço meu filho, né? Ninguém conhece melhor meu filho do que eu, que vi ele crescer, que convivo com ele o tempo todo, o dia inteiro, enfim. E eu sei quem tem um perfil legal que vai bater com meu filho, que vai fazer ele feliz pro resto da vida. Entendeu? Por isso dava certo os casamentos, que os pais escolhiam com princípios diferentes. Né? Hoje em dia, muito casamento não dá certo porque os pais já não escolhem nada. Os pais já não têm mais o direito de opinar com quem você vai namorar, né? Quem vai namorar você. Não tem mais. Isso parece que é uma coisa proibida para os pais. Os pais não podem mais opinar nos seus relacionamentos. E aí os jovens ficam à mercê deles mesmos, né? Eles vão decidir por eles mesmos. O problema é que os jovens tomam as decisões erradas, né? Com princípios errados. E é o que a gente vai ver aqui mais para frente. Mas qual seria definições do namoro cristão? Né? O que que é o namoro cristão? Uma das definições que eu anotei aqui é um período de conhecimento mútuo, conhecimento da alma, do coração e nunca do físico do outro. Então é um período, é uma fase de conhecimento mútuo, né? Um vai conhecer o outro, conhecer a alma, o coração, mas nunca conhecer o físico. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação. Né? Vos abstenhais, se afastem da fornicação. Outra definição de namoro cristão representa um período de transição entre dois jovens ou adultos, de solteiros para casados. Essa é uma outra definição de namoro cristão. O que é o namoro cristão? É um período de transição, né? Que você vai sair de solteiro para ser casado. Isso é o namoro cristão. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Agora, quando você vai ou quando você está namorando, tem alguns perigos, né? Tem algumas coisas que podem tornar o namoro perigoso. Por que o namoro pode ser perigoso? Quando você é novo demais, pode ser perigoso, porque isso pode destruir a sua imagem no futuro. Como assim? Um cidadão que tem 14 anos, 15 anos, já quer namorar. Ele vai casar? Não vai casar. Então, isso significa que ele tá seguindo um caminho onde ele vai ter 3, 4, talvez até 10 namoradas. Ou namorados, né, se for uma moça. Então, isso pode prejudicar a imagem dele no futuro. Né, porque, hoje em dia, muita gente já está, como é que eu posso dizer, já está aceitando esse tipo de passado, né, do companheiro. A pessoa com quem eu vou me casar teve 30 namorados, teve não sei quantas namoradas, entendeu? Isso está sendo já não aceitado, mas tolerável, né? Hoje em dia o pessoal tolera isso, mas tolera sim com um pé atrás, né? Tolera com aquela, entendeu? Ou seja, se você começa a namorar novo demais, isso pode ser perigoso, que prejudica o futuro. O namoro pode ser perigoso quando você não está firme com Deus. Quando você não está firme com Deus, o namoro pode ser perigoso. Por quê? Porque aí vocês podem cair em pecado. O namoro é perigoso quando você entra em jugo desigual. Jugo desigual é namorar alguém do mundo, né? Você é da igreja e você vai atrás de alguém do mundo, ou alguém do mundo vem atrás de você, estuda junto com você, faz o mesmo curso, mora na mesma rua, cresceram juntos, enfim, existem, né, vários caminhos. E o namoro, ele é perigoso quando entra em jugo desigual. Por quê? Porque geralmente o crente é que acaba saindo da igreja. Todo mundo vem com aquela história de que eu vou trazer ele para a igreja, eu vou trazer ela para a igreja, mas isso nunca acontece. Geralmente é o crente que sai da igreja. Se ele não sai da igreja fisicamente, ele sai espiritualmente. Ele ainda frequenta a igreja, mas o espiritual dele é igual de alguém que não está na igreja. Entendeu? Então, o namoro é perigoso se for em jugo desigual, com a pessoa do mundo. Tá? Tem até uma vez eu vi um irmão dar uma palestra sobre isso, sobre jugo desigual, e ele fez uma representação, né? Ele pegou um jovem e colocou em cima de uma cadeira, em pé. E o outro ficou em pé no chão. Aí ele falou: agora esse aqui é o seu namorado do mundo, que está no chão, e você é o que está na igreja. Tenta puxar ele para cima da cadeira. Aí ele não consegue. Se esforça, mas não consegue. Agora tenta puxar ele da igreja, da cadeira para o mundo. É a coisa mais fácil que tem. Entendeu? Quando o namoro é perigoso? Quando você não está trabalhando. Quando você não está trabalhando, o namoro é perigoso também. Por quê? Porque, para começar, não tem base nenhuma para assumir riscos. Ou seja, se acontecer alguma coisa, você não tem base para assumir riscos. Você não está nem trabalhando, nem nada. Imagina o desespero que dá se, por exemplo, vem uma gravidez indesejada e o seu namorado não trabalha. E você não trabalha. Se ele trabalhasse, a lei ainda obrigava ele a pagar uma pensão caso vocês não ficassem juntos. Mas se ele não trabalha, né, todo aquele custo de fralda, todo aquele custo com comida, com todo o custo também, não só depois que o bebê nasce, mas durante a gravidez também tem o custo, né, de acompanhamento, de médicos. Esses dias a irmã, não vou falar o nome dela, mas ela que está gestante, estava passando mal, estava com um problema de pressão, porque na gravidez dá vários problemas mesmo, isso é normal, e ela não tinha convênio médico. Convênio médico é um gasto. Ela não tinha, e foi no público e não tinha médico para atender ela. teve que voltar para casa e continuar com a pressão alta. Ah, mas só uma pressão, qual o problema? O problema é que se sobe muito, pode estourar uma veia. Se essa veia for uma artéria, morre. Entendeu? Se essa veia for na cabeça, caindo sangue no cérebro, morre. Então é um problema. Se subir muito e não estourar veia nenhuma, pode entrar em convulsão. Se ficar convulsionando o tempo todo, morre. parece, soa engraçado, mas é verdade. É verdade. São pequenas coisas que, se não tratar, morre. Uma criança, se ficar com febre e você não fazer nada para baixar a febre dela, ela convulsiona e pode morrer também. Entendeu? Então, são coisas que a gente não se toca. Ah, é só uma febrezinha, né? É só uma gripezinha, é só um não sei o quezinho, é só uma pressãozinha. Mas essas coisas podem trazer... A pressão alta ainda, tem um detalhe, dependendo de onde estourar a veia, você dá um derrame, né? Aí você pode paralisar a metade do corpo, ficar com metade do corpo paralisado. Então, tem gastos durante a gravidez, tem gastos depois da gravidez. Se você namora e você não está trabalhando, é um problema, o seu namoro é perigoso, porque você tem tempo demais ocioso, vocês vão passar tempo demais junto, e isso pode levar o namoro de vocês para um caminho que vocês não querem. Quando mais o namoro é perigoso? É quando você não ouve o conselho dos pais. Quando você não ouve o conselho de ninguém, o namoro é perigoso. Por que que é perigoso? Porque se você não ouve conselhos, provavelmente você está cego. Como assim cego? É que nem um irmão que veio outro dia falar comigo e falar que já tinha achado a tampa da panela dele, né, e que estava namorando e que já achou a Rebeca. Ele falou, já achei a Rebeca, varão, já achei a Rebeca, graças a Deus, não sei o quê. Tem algum conselho? Tem alguma coisa para me dizer? Aí eu falei para ele, bom, vamos lá, né? Para começar, você precisa ver se ela é isso. Aí ele, ela é. Tá, você precisa ver se ela tem aquilo. Ela tem. Tá, mas você precisa ver o que ela acha disso. Não, ela acha, ela concorda, ela não sei o quê. Tudo que eu falava, ele dava uma resposta positiva. Aí, no final, eu falei para ele, então você precisa abrir os olhos. Ele abriu os olhos, como assim? Porque tudo que eu disse, você respondeu sim. Você não disse que acabou de conhecer ela? Como que você já sabe tanto sobre ela? Será que você não está respondendo sim para você mesmo, para aquilo que você quer, e deixando de ver o que é a realidade realmente? Entendeu? Então, no namoro, se você não ouve conselhos, às vezes você pode ficar cego, né? Pensando coisas sobre a outra pessoa que, na verdade, não é. Você não pode tentar prever as vontades da pessoa. Tipo, tem muita coisa no namoro que no seu inconsciente você acha que ele concorda ou que ela concorda. Entendeu? Inconscientemente. E aí você se tranquiliza com isso, porque você acha isso e você fica em paz. Não, ele concorda. Só que você nunca perguntou, vocês nunca pararam para conversar sobre isso, então você não tem certeza. E se de repente ele discorda, ou ela discorda, de uma coisa que é importante para você? Então, se você não ouve conselhos, o namoro é perigoso. Outro momento onde o namoro é perigoso é quando você não tem autocontrole. É quando você não tem autocontrole, quando você não se controla. Aí o namoro é perigoso. Por quê? Porque aí a relação ela pode acabar sendo levada pelos desejos da carne. Agora, uma pergunta. Você está pronto para começar a namorar? Vocês estão prontos para começar a namorar?
Pode
ter
espaço?
Pode.
Porque muitas vezes, quando eu fiquei, todo mundo fica assim, mas tu jovem, o namoro não é tudo.
O namoro não é tudo.
É hoje você ouve, bate o filho, não faz namorar. O namoro não é tudo. É uma arriscada, isso, é isso.
Exato.
Então, quando essa é a forma certa, e as bases é a forma aqui, e vem bonitinha, mas ela precisa da tia. Mas o que tem lá dentro dela? Que tem no coração dela? É válido olhar você por fora para você é bem. Mas como você começa junto, você não quer a pessoa.
Pois é.
Ela me olha por dentro, por favor.
Bom, vamos continuar. Quanto mais você se conhecer, melhor. Se você não se conhece, você não está pronto para começar a namorar, porque você não conhece nem você mesmo, quanto mais ter tempo para conhecer outra pessoa. Então, para você saber se você está pronto para namorar ou não, você tem que responder algumas perguntas. Primeira pergunta: você quer casar ou matar a curiosidade? Aí você vai saber se você está pronto ou não para namorar. Se você quer só matar a curiosidade, saber como que é estar com alguém, então você não está pronto para namorar. Se você quer casar, já é um indício de que talvez você esteja pronto. Porque tem que responder as demais perguntas. Você está pronto para levar um fora? Você tem estabilidade emocional para isso? Para levar um fora? Porque tem gente que leva uma resposta negativa e não dorme. Vira a noite chorando no chuveiro. Está pronto para isso? Outra pergunta. Você tem amor próprio? Você tem amor próprio? Você se ama? Ou seja, você se cuida, você se preocupa com você, ou você quer namorar para alguém cuidar de você? Porque ninguém aguenta cuidar de ninguém. Pergunta para quem tem filhos, se é legal cuidar dos outros. Dá trabalho, tem os momentos bons, mas dá muito trabalho. Imagine você começar a namorar e descobrir que, na verdade, o seu namorado ou a sua namorada é praticamente um filho seu. De tanto você tem que ficar cuidando dele, cuidando dela. A pessoa não tem amor próprio, ela não se cuida. Se ela não tem amor próprio, ela não se preocupa com o futuro dela, não se preocupa com a carreira dela, ela não se preocupa com o que ela come, entendeu? Não se preocupa em cuidar do corpo dela, da saúde dela. Se a pessoa não tem amor próprio, ela está em depressão e não sabe. Então você tem que saber isso. Você tem amor próprio? Você se cuida? Aí a outra pergunta: como que os seus pais responderiam às perguntas anteriores? Se perguntasse para o seu pai: seu filho quer casar ou seu filho só está com curiosidade de saber como que é ser um namorado, ter uma namorada? O que que seu pai responderia? Se perguntasse para o seu pai: seu filho está pronto para levar um fora? Oi, Aline, tudo bem? Pai do Senhor, sou bem-vinda. Oh, meu Deus do céu. Como que o seu pai responderia a pergunta se você tem amor próprio? O seu filho, ele ama ele mesmo? O seu filho se cuida? A sua filha se cuida? Ah, não, meu filho é um porco. A minha filha é uma porquinha. Quer dizer, como que seus pais responderiam a isso? Porque os pais vão ser muito mais sinceros, né, do que vocês. A gente está na sessão de você está pronto para namorar? Tá, a gente está nessa parte. Você está pronto para namorar? Pergunta. Você já está trabalhando? Né? Se vocês perguntassem para mim: Manassés, você acha que eu estou pronto para namorar? Aí eu tenho que responder perguntando: você já está trabalhando? Você já é maior de idade? Porque o namoro leva a algumas complicações, né, onde você precisa ser maior de idade para decidir, para tomar decisão, para responder por você mesmo. Entendeu? E eu não estou falando só do perigo de cair em fornicação, pecado de fornicação. Mas até em alguns lugares, se você for de menor, você não entra. Entendeu? Tem coisas, de repente você sai, você vai num passeio, acontece um acidente, você não responde por você nem pela pessoa que está com você, se você é de menor. E aí tem todos esses probleminhas. eu estou pronto para começar a namorar? Depende, você já sabe qual carreira você vai seguir? Já sabe que carreira você vai seguir? E carreira não é uma coisa assim, tipo, ah, eu gostaria de ser tal coisa, eu gostaria de ser médico, eu gostaria de ser dentista. Ah, não, eu gostaria de ser professor, filósofo, não sei o quê. Não é, isso não é carreira, não é assim que se decide isso. Você tem que se conhecer, saber quem é você, quais são os seus defeitos, as suas qualidades, quais as profissões que você poderia levar muito bem, quais os tipos de trabalho que você poderia fazer pelo resto da vida sem ficar infeliz, entendeu? Tudo isso tem que levar em consideração para você decidir a sua carreira. Saber quem você é realmente e qual carreira se adapta a você, qual profissão se adapta a você, para você poder correr atrás. E isso é uma coisa meio confusa, que às vezes você entra em 2, 3 empregos e nenhum deles te agrada. E eram coisas que antes você pensava, não, isso aqui é o que eu quero fazer enfermagem. E aí depois que você entra e começa a trabalhar com isso, faz um estágio, alguma coisa assim, aí você descobre que não era isso. Ou seja, carreira é uma coisa complicada de se decidir. E você já sabe qual carreira você quer decidir? Porque namorar é para casar. É, começou a namorar, você vai pensar em casar. E se você não tem nem a sua carreira decidida ainda, como é que você vai arcar com os custos do namoro, noivado e o casamento depois? Aí entra a vida espiritual. Né? Os jovens crentes dessa igreja estão prontos para começar a namorar? Espiritualmente falando? Depende. Eles já se converteram 100% a Jesus? Você já se converteu 100% a Jesus? Como assim 100%? Você é aquele crente que tem certeza de que nunca vai sair da igreja, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Jesus pode vir e fazer igual ele fez com Jó. Matou os filhos, matou um monte de gente, matou a família inteira, deixou só a mulher para reclamar no ouvido dele. É, se você está pronto para isso, Jesus pode, sei lá, trancafiar você 10 anos na cadeia injustamente, permitir que aconteça isso, que te prendam, e você ainda assim vai permanecer crente? Você já se converteu 100% a Jesus? Essa é uma pergunta válida. Porque já pensou, você começa a namorar, o menino é uma benção, né? A moça é uma benção na igreja. Mas aí daqui a 5 anos, depois de casados, com 5, 10 anos de casado, aí a sua esposa ou seu esposo vai lá e abandona Jesus, sai da igreja. Sai da igreja. Simples assim. E aí? Porque só quem se converteu 100% mesmo é que é certeza que vai com Jesus até morrer. Vai com Jesus pro resto da vida. Entendeu? Agora, quem não se converteu ainda 100% e aquela coisa toda, é aquele teste que fala, né? Se alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você negar Jesus, e você, por amor à sua vida, ah, eu estou muito novo para morrer, ah, Jesus, é só hoje, tá, que eu vou te negar, tá bom? Aí você vai lá e nega Jesus, para não morrer. Então, quer dizer que você não se converteu 100%. Quer dizer que ainda falta a palavra de Deus agir um pouco mais na sua vida. Agora, se você falar, atira, que eu não vou negar o meu mestre, então você está convertido. Entendeu? Então, isso é uma pergunta importante. Porque não tem coisa pior do que você casar, tudo, e aí... Porque para sair da igreja não é assim de uma hora para outra. Não é assim de uma hora para outra. Vocês estão vindo, aí você canta nas irmãs, ele canta nos varões, mas aí daqui a pouco ele começa a ficar triste com as coisas, começa a ficar chateado, sei lá, com os problemas da vida, com as dívidas, com não sei o quê, e aí começa a faltar, aí sai do grupo, depois começa a faltar nos cultos, né? E aí a vida deixa de pagar o dízimo e a vida só vai piorando, e você tenta ajudar, manda os irmãos ir lá fazer oração, fazer isso, aquilo, outro, mas assim... Quem já está um tempo na igreja, geralmente não recebe muita ajuda, né? Porque a gente pensa que o irmão é uma rocha, que a irmã é uma rocha. Você já viu alguém fazer visita para o pastor, por exemplo? É mais ou menos assim que funciona. Aquele irmão que você viu ele aqui na mocidade cantando, aquele casalzinho, namoraram e se casaram e hoje estão firmes, dificilmente alguém vai visitar eles. Porque imagina que é uma rocha. Imagina que não, aquele casal ali nunca que vai sair. Nunca que vai sair dos caminhos do Senhor. Mas aí as coisas começam a ficar difíceis, começam a complicar e de repente o seu esposo ou a sua esposa abandona Jesus, vai para o mundo e você fica sozinho na igreja. E é daí para pior, porque uma vez que ele está no mundo, ele não se preocupa mais em manter um casamento, não se preocupa mais em ser fiel a você, não se preocupa mais se ele está bebendo, se ele está fumando, se o que você acha disso já não interessa, entendeu? Então, isso é importante, a pessoa se converteu 100% a Jesus, porque namorar é para casar, e casamento é para a vida toda. Outra pergunta, você tem domínio sobre a carne? Tem domínio sobre o seu corpo? Porque você quer namorar, quando você começa a namorar, você tem que entender que você está colocando em risco isso, né? Você está, de certa forma, trazendo uma coisa que pode motivar a sua carne a pecar. E aí, você tem domínio sobre a carne? Tem domínio sobre o seu corpo? Jesus disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E pelo fato do espírito estar pronto, é que a gente fala, porque assim, nós somos corpo, alma e espírito. Você tem que entender que o seu corpo é uma coisa, seu espírito é outra coisa, entendeu? Sua alma é outra coisa. Então, nem tudo que você diz é realmente aquilo que você vai fazer, porque o corpo também tem um certo domínio, tem um certo poder sobre você. Então, você tem que dominar o seu corpo. Então, por exemplo, seu espírito diz, eu preciso orar. Mas o seu corpo diz, eu quero dormir, né? Que acontece muitas vezes com todo mundo, comigo também. Seu corpo diz, não, eu quero dormir, não, eu estou cansado, não vou orar. Mas o espírito quer orar, o espírito sabe que é importante, que é necessário, que precisa, você já está muito tempo sem orar, mas o corpo não quer. E se você não entender essa diferença de que o corpo é uma coisa e o espírito é outra, você vai começar a juntar tudo e pensar que a vontade do corpo é a sua vontade. Que a vontade do corpo é a vontade do espírito, quando na verdade não é. São duas coisas totalmente diferentes. Como disse o Benihim, né, quando ele quer orar. Ele fala, irmãos, eu quero orar, mas o meu corpo quer fazer um lanche. Eu quero orar, mas o meu corpo está com os joelhos doendo e ele quer levantar, ele quer deitar, ele quer assistir. Então, o que eu faço? Eu tomo um banho, eu lavo meu corpo e eu digo para ele, fique aqui, corpo, e ore. Porque eu não sou o meu corpo. Está entendendo? Você não é o seu corpo. O seu corpo é uma coisa que vai ficar aqui. Quando Jesus vier, você sobe para o céu, mas o seu corpo não. Seu corpo fica aqui. A não ser que você viva até o arrebatamento, né? Mas a gente que morre aqui, o corpo fica aqui. Entendeu? Você sobe para o céu, o corpo não. Você tem domínio sobre o corpo? Tem domínio sobre a carne? Isso é importante, porque se não tem, você não está pronto para namorar. Terceira pergunta da vida espiritual. Você tem uma vida de oração e estudo da palavra? Porque se não tem, não está pronto para namorar. Por quê? Porque oração, orar e estudar a Bíblia, né, não é uma coisa que é só para os pregadores fazer. Não é uma coisa que é só para os pastores fazer. É uma coisa que é para todo crente fazer. Faz parte da vida cristã. Tem gente que fala assim, ah, quem não ora não serve para ser pregador. Quem não ora não serve para ser pastor. Na verdade, quem não ora não serve nem para ser crente. Quem não ora não serve nem para servir a Deus, não serve nem para ser membro da igreja, não serve. Orar e estudar a palavra é dever de todo e qualquer cristão. Não interessa se ele é o pastor ou se ele é o porteiro. Não interessa se ele é o que limpa a igreja ou se ele é o que só ocupa espaço na igreja. Ele vem, senta, assiste o culto e vai embora. Vem, senta, assiste o culto e vai embora. Não interessa quem ele é. É um cristão? Tem que ter oração e tem que ter estudo da palavra, meditação da palavra. Você tem uma vida assim? Você já conseguiu conciliar essas coisas na sua vida? Já chegou nesse nível? Não? Então você não está pronto para namorar. Porque o namoro... muitas decisões, não só no namoro, mas fora do namoro também, em várias áreas da nossa vida, a gente precisa de uma orientação. E às vezes essa orientação o pai não pode dar, a mãe não pode dar, o pastor não pode dar, mas a palavra de Deus sempre tem resposta para tudo. E nem sempre um profeta vai vir falar com você. Então, se você tem uma vida de oração e estudo da palavra, você fica independente de profeta, independente de qualquer coisa. Você sempre tem a palavra de Deus para responder o que você precisa, o que você pergunta, né? O que você precisa saber. Ainda na vida espiritual. Você tem plena consciência de que fornicação é pecado? Porque plena consciência é aquele medo, entendeu? Igual o pregador de ontem, né? Que disse que ele ficou sozinho com a namorada, ela foi na cozinha e ele já orou a Deus. Isso é plena consciência de que fornicação é pecado. Entendeu? Porque hoje em dia o mundo, ele trata isso como se fosse uma coisa totalmente normal e natural. Né? Hoje em dia no mundo, para eles é normal a moça não ser mais virgem, né? Não importa a idade dela, para eles é normal isso. Agora, se a moça tem 19, 20 anos e ainda é virgem, para eles isso é esquisitaço. Para o mundo isso é uma aberração. Meu Deus, como é que pode? Que absurdo! Isso no mundo. Entendeu? No mundo, o mundo trata a fornicação como se fosse fizesse parte da nossa vida, fizesse parte da vida do jovem. É normal, faz parte da vida do jovem, é natural do jovem. Não é. Não é. É um baita de um pecado que tem consequências graves e que traz maldições para o casamento.
Como, por exemplo, eu vi uma colega minha, aí ela estava com ele, não sabia na casa dela. Eu fui lá, a gente começou a conversar. Tudo bem. De repente, ela vou tomar banho. Eu falei, tá bom. Ela foi tomar banho. Voltou para o quarto dela. Senhor. E o menino está aqui. Vendo ela, eu. Toma. Que isso? Aí ela. Ah, tem problema não, ainda vem aqui em casa. Ah, mas esse namorado não está ficando. Eu fiquei besta. Ela se trocando, se arrumando, ele se trabalhando para ela. Tipo, normal. Normal para ela, eu estava ali. Hoje em dia, normal, porque eu ainda levo um bicho para minha casa, porque o namoro não me deu um beijo ainda.
É assim, hoje em dia o mundo está assim, uma depravação total, né? Uma inversão total de valores. Mas assim, quem puder guardar, né, se guardar, quem puder se resguardar, faz muito bem. Isso é agradável a Deus, né, e isso traz muita bênção para o casamento. Né? Por quê? Porque você está cumprindo a palavra do Senhor, você está cumprindo o que Deus ensina na sua palavra. Né, que o matrimônio é santo, é sagrado, é sem mácula. Entendeu? Você é obediente aos seus pais? Você obedece aos pais? Porque assim, se você não obedece aos pais, você não está pronto para namorar. Por quê? Porque primeiro que você está indo contra a palavra de Deus, né, que diz que tem que ser obediente a pais e mães. Esse é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que tem uma promessa por trás, né? Ser obediente a pai e mãe para que te vá bem e te prolongue os dias de vida na Terra. E a revista super interessante, eu não me lembro que ano agora, não sei se foi 2008, 2009, mas eu li essa revista. E ela fez uma pesquisa uma vez, ela trouxe lá uma pesquisa. Não sei se foi eles que fizeram, se foi cientistas. Eu sei que ela publicou a pesquisa, né? Saiu na revista a publicação dessa pesquisa dos segredos para viver muito. Entendeu? Os segredos para viver muito, viver bastante, para chegar à velhice, chegar aos 70, 80, 90 anos. E aí eles fizeram essa pesquisa com as pessoas de 80, 90 anos. Entendeu? Fazendo perguntas para elas e procurando coisas incomuns que ela tem e coisas que provavelmente levaram elas a chegar a essa idade. E claro, teve as coisas básicas, nunca fumar, nunca beber, nunca se prostituir, né, coisas básicas. E uma das coisas me chamou a atenção, que é ter um bom relacionamento com os pais. Eles disseram, de todas as pessoas que a gente conversou, todas elas tiveram um bom relacionamento com os pais, foram obedientes aos pais, etc. Eu falei, olha que coisa, na hora eu lembrei da Bíblia, né? Seja obediente a pai e mãe para que te vá bem e prolongue os dias de vida na terra. Na hora eu lembrei. Para você ver que até para quem não conhece a palavra, essa promessa se cumpre se você obedece pais e mães. Você é aberto a conselhos dos pais e dos líderes espirituais? Porque se não for, então você talvez não está muito pronto para namorar. Por quê? Porque quando a gente não é aberto a conselhos de pessoas de fora, isso é até uma questão de empreendedorismo, que é a área que eu gosto de estudar. É, você que quer ser um empreendedor, empresário, etc., ou até um palestrante, eles ensinam que você nunca pode se fechar a conselhos, você sempre tem que escutar conselhos. Se você vai seguir ou não é outra coisa, mas você sempre tem que ter uma opinião da visão de fora, das pessoas que estão te olhando por fora, porque a sua visão é de dentro. E quem não está participando daquilo, quem não está com você, tem uma visão de fora. E é importante você saber como que está essa visão de fora. Porque a visão de fora revela o que está acontecendo realmente dentro. Entendeu? Porque às vezes dentro você está enxergando assim, igual um cavalo, só para frente. E o que você está fazendo cria uma imagem para as pessoas de fora. E essa imagem de fora você não consegue ver porque você está enxergando aqui, só para frente. Então, quem está de fora consegue ter uma visão ampla do que realmente está acontecendo na sua vida. Quem está de fora consegue ter uma visão ampla, né? Ampla comparada à sua. A sua visão é limitada. Quem está de fora tem sempre uma visão um pouco maior do que realmente está acontecendo no seu namoro, né? Na sua carreira, na sua vida em geral, né? Daquilo que você compartilhar, daquilo que as pessoas podem ficar sabendo sobre a sua vida, elas podem ter uma visão diferente, uma visão mais ampla. Então, por isso é importante, você é aberto a conselhos, né, dos pais, do pastor, dos irmãos, assim, dos líderes espirituais em geral? Tudo bem até aqui? Perguntas? Não? Como iniciar um namoro cristão? Né, a gente viu se a gente está preparado. A gente passou pela questão de estar ou não preparado para o namoro. Agora, como que começa o namoro cristão? O padrão de Deus para um namoro bem sucedido. São três coisas. O lado espiritual tem que estar forte. Lado espiritual forte. Deus em primeiro lugar e nunca o namorado. Deus sempre em primeiro lugar. Porque quem coloca... Esse é um risco grave, né, que se corre. Quando você começa a namorar, você corre o risco de acabar colocando o seu namorado ou a sua namorada em primeiro lugar. Como assim? Ah, a gente foi para a igreja a semana toda, hoje vamos sair. Ah, hoje é um dia especial para nós, estamos completando 2 meses de namoro. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Ah, aí falta num trabalho aqui, falta no outro trabalho ali da igreja, e assim vai. Se coloca o namoro em primeiro lugar, por exemplo, se a moça canta ou se o rapaz prega, ele pode acabar rejeitando o convite, ou ela pode acabar deixando de ir cantar ou de aceitar um convite para cantar por causa do namoro. Isso está errado. Deus sempre em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Nunca o namorado. Até porque, se você está namorando certinho para casar, você vai enjoar dele. Vai ficar para a vida toda. Entendeu? Então, Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, as vontades. As vontades de ambos. Emoções e a mente tem que estar dentro do plano de Deus. Tá? E o corpo físico tem que estar sob controle. Esse é um padrão para um namoro. Um namoro bem sucedido. Agora, quando um namoro ele está fora do padrão, acontece exatamente o contrário. O espiritual fica fraco. É aquela pessoa que namora e ela começou o namoro assim. Aparece aqui na igreja, né? E diz, ah, é meu amigo. A minha amiga. Quem é o cidadão ali que você chegou junto? Ah, é um amigo meu. Estou trazendo ele para a igreja. Já começou tudo errado. Né? E eu, como líder, não caio nessa. Qualquer um que chegar aqui com a meu amiga, minha amiga, com certeza alguma coisa está rolando. Ninguém, nenhum jovem assim é de ficar, ah, vou levar meu amigo para a igreja, vou levar minha amiga para a igreja. Isso não existe. Do sexo oposto, difícil, muito difícil.
Algum interesse tem,
com certeza. E o namorado, quando ele é do mundo, né, ele é malandro, né, ou a namorada, querendo ou não, usa de malandragem. Por quê? Ah, meu namorado fica enchendo o saco para mim na igreja. minha namorada fica enchendo o saco para mim na igreja, fica me convidando, porque é o que acontece, fica chamando, eu vou para a igreja hoje, quer vir comigo? Quer vir comigo? Ah, quer saber, eu vou lá fazer uma média. E depois do culto a gente fica até mais tarde, fazendo coisas ilícitas, né? Ah, eu vou lá fazer uma média com ele, fazer uma média com ela, sei o quê. Tem uns que chegam até a fazer a média de aceitar Jesus. Ah, eu vou aceitar Jesus logo porque, pelo jeito, eu vou vir aqui várias vezes, toda vez eles vão ficar perguntando, vai, deixa eu levantar a mão aqui. E aí pronto. Mas era só uma média que estava fazendo, para agradar o namorado, ou até mesmo para agradar os pais da namorada ou do namorado, para agradar quem quer que seja. Entendeu? Mas isso não existe. Ai, consegui ganhar meu namorado para Deus. Não é assim que funciona. Eu trouxe ele para a igreja e ele levantou a mão, glória a Deus. Agora sim, pastor. Agora sim. Consegui, tá vendo? Vocês falaram que eu não conseguia. Vocês falaram que não dava para trazer a pessoa do mundo para a igreja. Eu consegui, tá vendo? Pois é, mas vamos analisar. Quantos cultos ele frequentou? Ele chorou? Ele sentiu alguma coisa? Ou ele, a mesma cara que ele chegou, foi a mesma cara que ele usou para levantar a mão, aceitar Jesus, e a mesma cara que ele saiu? Pois é, nessa minha longa vida eu já vi muito namoradinho e namoradinha aceitar Jesus assim, na maior cara de pau. Não muda o semblante, não tem um pingo de emoção ali, não tem um pingo de... Ou seja, não que a emoção seja necessária, mas a emoção mostra que se foi ou não tocado de alguma forma. Entendeu? Se foi ou não comovido pela palavra ou pelo louvor, enfim. Tem um pingo de emoção, mas aí tá lá levantando a mão. Daqui a pouco a jovem aparece grávida. Daqui a pouco os dois somem da igreja. Né? Se não aparece grávida, os dois somem da igreja. E daqui a pouco some só um, né? O que veio do mundo e a outra fica aí, tal. Enfim. Acontece exatamente o contrário. Quando não está no padrão, o espiritual é fraco. E as emoções e a vontade são descontroladas. E o corpo físico? O corpo físico é sensual, quando está fora do padrão de Deus. Namorada, eu acho que eu ainda não conquistei ele totalmente. E aí se entope de sensualidade, né? Nas roupas, na maquiagem avançada. Maquiagem avançada porque assim, maquiagem foi criada apenas para cobrir os defeitos do rosto, o que é normal. Entendeu? Mas não para você usar exageradamente. Agora, vamos lá. Requisitos importantes para começar um namoro. O que é importante ter para você começar um namoro? Primeiro, são 8 requisitos, né? Primeiro é salvação. Segundo é maturidade física e espiritual. O terceiro é comunhão com Deus. O quarto é que o rapaz inicia, eu vou explicar cada um deles. O quinto é permissão dos pais. O sexto é apoio do pastor. O sétimo é comunicação e visitas controlada. E o oitavo é confiança dos pais. Salvação, maturidade física e espiritual, comunhão com Deus, o rapaz inicia, permissão dos pais, apoio do pastor, comunicação e visitas e confiança dos pais. Então, primeiro, salvação. Ambos os jovens, né, ou adultos, que adulto solteiro também namora, eles devem ser verdadeiramente salvos, né, que é aquilo que eu cheguei a comentar no começo. Ou seja, ambos devem ter aceitado Jesus como o único e suficiente salvador. Os dois têm que ser salvos. Ou seja, não pode ter julgo desigual. Né, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas 19,10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos 10,9-10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Segundo requisito, maturidade física e espiritual. Isso é aquela questão da infantilidade, né? Você não pode ser crianças. Maturidade é importante e essencial no relacionamento. Entendeu? Aquela criança, o que é o comportamento infantil? Seja feita a minha vontade. Para todos sempre, amém. Isso é um comportamento infantil. É sempre o que você quer. É sempre do seu jeito. É sempre aonde você quer ir. Ah, vamos no shopping hoje? Não, eu gosto de ir em tal lugar e nós vamos em tal lugar e pronto, acabou. Vamos fazer isso? Não, eu gosto de fazer aquilo. É sempre, é igual uma criança que bate o pé e chora até o pai dar o que ela quer. Entendeu? Isso é um comportamento infantil e não presta um relacionamento. Então, a pessoa não sabe ceder. Ou seja, então tem que ter maturidade física e maturidade espiritual, né? Leitura bíblica, oração, jejum. Vamos lá, já é 11 horas, né? Comunhão com Deus. Primeiramente, Deus deve estar sendo uma fonte de luz em sua vida, uma fonte de vigor espiritual. Se não tiver comunhão com Deus, nunca será abençoado em qualquer tipo de relacionamento. João 1,6, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então tem que ter uma comunhão com Deus, né? Um relacionamento com Deus. Porque assim, às vezes a pessoa está na igreja há anos, mas ela nunca teve uma experiência real com Deus, nunca teve um mínimo de experiência com Deus. Ela nunca ouviu Deus falar, ela nunca foi batizada no Espírito Santo, ela nunca sentiu nada, ela nunca chorou na presença de Deus. Então, ela tem que ter uma comunhão com Deus, tem que ter um relacionamento com Deus. Porque a vida a dois, depois de casados, que o namoro é isso, é uma preparação, né, é onde você tem que pensar o tempo todo. Quando eu for casado, como é que vai ser? Quando a gente se casar, esse comportamento chato dele, esse comportamento chato dela, como é que vai ser? Entendeu? Namoro é isso, preparação. Então, se a pessoa não tem uma comunhão com Deus, e de repente, sei lá, que nem deu essa crise no Brasil esse ano, se o trabalho dos dois, de ambos, forem afetados pela crise, ou se ambos ficarem desempregados, igual algumas fábricas fecharam aqui em Ferraz, por causa da crise. Imagina um tanto de gente ficou sem emprego, e quando fecha a fábrica, não dá rescisão, essas coisas assim, como se tivesse sido mandado embora, não. Fechou, fechou, e você, o que você tinha ganhado até ali, ganhou, depois não ganha mais. Aí vai pro tribunal para ficar em processo, miliano para liberar o dinheiro, não sei o quê. Entendeu? Então imagina acontece um negócio desse. E a pessoa nunca teve uma comunhão, um relacionamento com Deus. Como é que vocês vão lidar com essa situação? O rapaz inicia. Em nosso tempo moderno é comum, né, uma moça querer iniciar um namoro. Mas isso fere o princípio bíblico de que o homem é a cabeça da mulher. Entendeu? Isso fere o princípio bíblico. Então, mesmo no namoro... Ah, mas namoro não é casamento. Mesmo no namoro, o rapaz é quem deve iniciar. Né? O rapaz é quem deve pedir a moça em namoro. Permissão dos pais.
Mesmo
que o mensagem... Bom... Permissão dos pais. Ambos os pais, né, os pais do rapaz, os pais da moça, devem estar de acordo com o namoro. Isso demonstra confiança e honra dos filhos para com seus pais. Um namoro onde os pais não apoiam geralmente resulta em muitas dificuldades. Isso não significa que os pais são a autoridade final no namoro. Significa que estão querendo a bênção paterna para o relacionamento. Entendeu? Tem que ter a permissão dos pais. Não que os pais de vocês tenham autoridade máxima sobre o namoro de vocês, né? Não, mas que para você é importante ter a bênção dos pais. E esse negócio de bênção dos pais, isso é real, isso é bíblico. O José, Jacó, antes de morrer, ele abençoou seus filhos. E tudo que ele falou de cada um dos filhos ali, pouco antes de morrer, colocou a mão na cabeça e falou, você assim, assim, assado, aconteceu. Isso guiou a vida deles, praticamente. Entendeu? As coisas que os pais falam quando um filho nasce, geralmente é o que acontece na vida dele. Entendeu? Então, esse negócio de bênção dos pais é uma coisa séria, uma coisa que deve ser levada a sério. Do mesmo jeito que maldição pega, bênção também pega. Apoio do seu pastor. Isso é importante, E é muitas vezes negligenciado pelos cristãos, né? Ah, meu pastor não precisa saber. Quantos jovens namoram ou ficam por aí sem o pastor saber, né? O pastor de ambos deve apoiar e dar a sua bênção. Pode ser que o pastor veja coisas que o casal não esteja vendo, e por isso é importante receber o apoio e o conselho deste servo de Deus. Por último, a confiança dos pais. No decorrer do namoro, deve procurar ganhar e manter a confiança dos pais. Porque assim, o apoio, a permissão dos pais é uma coisa, a confiança é outra. O apoio é aquele sim, vocês podem namorar. A permissão, sim, tudo bem, pode dar sequência ao relacionamento. Mas isso não quer dizer que já ganhou a confiança. Confiança se ganha com ações, com atitudes. Se quer ganhar a confiança dos pais da moça, o que o pai dela falou? Ele falou para não ficar até tarde no portão? Então faça isso para você ganhar a confiança dele. Se você vai contra isso, você está perdendo crédito, você está perdendo pontos. Entendeu? É mais ou menos por aí. Um exemplo, de como se ganha confiança. Confiança com ações. Agora sim, já foi os 8. O próximo tópico é como continuar um namoro cristão. A gente descobriu se estamos preparados. Vimos aqui os requisitos para começar o namoro. E agora que o namoro começou, como que continua? Como que dá sequência a isso? Bom, tem alguns tópicos aqui. Vamos lá. Coisas que você nunca pode esquecer durante o namoro. O interesse deve estar voltado para a personalidade da pessoa, a parte imaterial. É importante que isso esteja bem claro na mente dos namorados. O seu interesse tem que estar voltado para tudo menos o corpo da pessoa. E hoje em dia é totalmente ao contrário, Hoje em dia, que nem por exemplo, os famosos são um bom exemplo disso. Eles se casam pela beleza. Eles se casam, os famosos, o homem famoso, a mulher famosa, eles se casam porque ambos são bonitos, fizeram bons filmes, boas novelas, não sei o quê. Ou seja, se casam única e exclusivamente por causa da beleza, da fama, do status. E são os casamentos que não duram. São os casamentos que não vão para frente. E para ir para frente, o seu interesse, a sua preocupação tem que ser na personalidade. Você vai aturar essa personalidade para o resto da vida? Você aguenta isso? Tem certeza? Porque assim, no namoro é muito fácil falar, tudo bem para isso, tudo bem para aquilo. É fácil, porque vocês não moram juntos. Porque vocês não estão todo dia, um do lado do outro o tempo todo. Então é fácil aturar isso. Porque você tem que aturar isso uma vez por semana, duas vezes por semana que vocês se encontram. Aí é fácil. Aí, mas aí você tem que pensar, e depois que casar? Eu vou conseguir aturar isso? Personalidade, Por exemplo, eu gosto de acordar cedo e aproveitar bem o dia. A pessoa que eu estou gosta de acordar cedo também? Ou não? Entendeu? Eu vou aturar isso pro resto da vida? Todo fim de semana eu quero acordar cedo e já, por exemplo, tem pessoa que é assim. Eu quero acordar cedo no fim de semana, já que eu não trabalho, acordar cedo e arrumar logo a casa para eu poder ficar de boa e ter tempo para fazer outras coisas que eu gosto. Sei lá, ler um livro, assistir alguma coisa, sair, passear. E a pessoa que você está é assim ou é totalmente ao contrário? Ah, domingo é dia de descansar. Gosto de acordar meio-dia, aí acorda meio-dia, pia cheia de louça, aquela bagunça toda, toma café uma hora da tarde e tal, vai almoçar antes de ir para a igreja. Entendeu? E você vai aturar isso todo domingo? Você que gosta de acordar cedo, vai sobrar tudo para você de manhã, Se ambos acordarem tarde, aí tem que ver o outro lado também. Se os dois gostam de acordar tarde, vocês vão aturar isso? Porque se você gosta de acordar tarde, de repente a sua mãe, o seu pai, ou o seu irmão mais velho, sei lá, alguém na sua casa já prepara tudo antes, Você acorda tarde, mas quando você acorda, o café já está pronto, a casa já está arrumada. E quando você casar? Os dois acordando tarde. Será que vai ser legal? Se acordar e tá tudo lá para fazer, ai caramba, ainda tem que comprar pão. Às vezes a gente acorda tão tarde que o pão já acabou. Aí dá até preguiça de sair, de comprar pão. Ai, eu vou chegar lá e não vai ter pão, eu não quero nem ir. Aí fica sem tomar café, aquela coisa toda. Mas para nós tudo bem. Mas você tem que ver para ir, para vocês, entendeu? Você tem que ver. se você vai aturar isso pro resto da vida, né? Ai, ai. Aí você tem que ver no seu caso. Segundo ponto, o interesse deve ser estabelecido na parte espiritual da pessoa, não em seu corpo físico, não no dinheiro que o outro tem, nem no carro, nem na casa, na popularidade, nem na beleza, etc. Por que nem na beleza, né? Aí vocês fazem, a beleza também, né? Eu quero uma pessoa bonita para casar, eu quero um rapaz bonito para casar, mas você não pode ter interesse na beleza. Por quê? Porque se você focar muito na beleza, quando vocês ficarem velhos, você vai querer separar. Se focar muito na beleza, de repente acontece um acidente e desfigura o rosto da pessoa, você vai querer separar. E o problema não é se acontecer isso com a pessoa. O problema é quando acontece isso com você e a outra pessoa focou na sua beleza. E aí você é que vai ser deixado. Você é que vai ser, a pessoa vai deixar você para lá, eu ainda estou bonito, que se exploda a minha esposa. Ainda estou bonita, que se exploda meu marido. Não mandei ele se acidentar, não mandei ele fazer um corte no rosto, ou operar o nariz, não sei o quê. E aí você, isso quando acontece com você que é o pior. Né? Para quem acontece que é o pior. Imagina se é com você. E aí você sai de um casamento, divorciado, talvez com filhos até, já na meia idade, e feio. Como é que casa de novo? Ai, Jesus amado. Bom, mas aí é que tá. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A pessoa que casar com você, a pessoa com quem você casar, é a pessoa que você tem que ficar pro resto da vida. Na saúde e na doença, na beleza, na feiura. Entendeu? Na riqueza, na pobreza. Em tudo quanto é a situação. Agora tem outro exemplo, né? Se a pessoa, por exemplo, estou namorando com ela e eu descubro que essa pessoa tem uma doença muito grave, uma doença terminal. Doença terminal é aquela que leva à morte. Se você ainda está namorando, então você ainda tem, você pode cancelar o namoro, você pode dispensar a pessoa normal. Você não é obrigado a carregar esse fardo para você, a trazer isso para a sua vida, você não é obrigado. Se a pessoa ficou doente depois que casou, aí é na doença e na saúde. Você tem que ficar junto, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas o namoro é justamente para isso, para se conhecer. E você conheceu esse lado, não é nenhum para, mas eu vou abandonar ele, tadinho, tadinha dela, tadinha. Não, você não pode pensar assim, você tem que ter amor próprio. Você vai carregar isso daí, tem certeza? É assim que você quer viver? Porque você está namorando, namoro, você tem a chance de começar fazendo tudo certo. Viu uma coisinha que você vê que vai atrapalhar para o resto da vida, você pode sair fora, sem problema. Sem problema nenhum. Agora eu vou terminar porque ela tem um tique nervoso. Eu vou terminar porque ela, sei lá, tem uma doençazinha aí. Agora você não vai terminar por causa de qualquer coisinha também. Porque enfermidade todo mundo tem. Eu vou terminar porque ela tem gastrite. Não, quero uma namorada com gastrite. Quero uma esposa. Não, aí não, aí já é demais. Né? Porque assim, essas coisas todo mundo tem. Dente podre todo mundo tem. Cárie todo mundo tem. Né? Sei lá, dentes tortos, gastrite, às vezes úlcera, às vezes enxaqueca, sinusite, um monte de coisa com it. Tem coisas que todo mundo tem. Artrose? Artrose é de velho, né? Não sei, não é? Ou não? Falta de cálcio no organismo. Então, tem coisas que é normal, que dá para relevar. Agora tem coisas que não. Pois é, aí você mede, né? Você tem que medir, entendeu? Se, por exemplo, se a mulher fala demais, né? Ou o contrário, ela não fala nada, nunca fala nada. Fica até difícil no namoro você conhecer ela. Fica até difícil. Você faz milhares de perguntas e ela responde: ah, sei, sim, não, também, ah, né? Quer dizer, né? Aí você fala: caramba, como é que eu vou saber? Então, por isso que na fase do namoro é importante conhecer bem. Já pensou, depois que casa, que você descobre que a pessoa vai morrer daqui a um ano? Ou então, você tem um sonho, né? Isso é normal, você tem um sonho de casar com a pessoa virgem. Depois que casa, que você descobre que a pessoa teve 10, sei quantas pessoas na vida dela, quantas relações, sei o quê. Imagina. Depois que casa, que você descobre que, sei lá, ela veio do mundo, é uma ex-prostituta e tal, sei o quê. Nada contra. Pecado todo mundo tem. Mas se isso era um princípio para você, é bom, é importante você conhecer durante o namoro. Entendeu? E aí, para você poder medir e saber, eu estou disposto a aceitar isso, né, para o resto da vida? Aceitar e entender? Porque, às vezes, a pessoa ela só ignora, ela só tolera. E aí, depois que casa, na primeira briga, é a primeira coisa que ela joga na cara do outro. Aquele defeito, aquele erro que ela cometeu lá no passado. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser evitado no namoro. A parte espiritual é a mais importante sobre todas. Mais uma vez, quanto mais próximos estiverem de Deus, mais próximos estarão um do outro. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais longe estiverem de Deus, mais longe ficarão um do outro. Próximo tópico. Reconheça que cada cristão é chamado de propriedade particular, pessoal, peculiar de Deus. 1 Pedro 2,9. O namorado que não respeita tal fato está desrespeitando os princípios de Deus e desrespeitando o próprio Deus, bem como a pessoa, a família dela, a palavra de Deus e o futuro casamento. Ou seja, a pessoa é propriedade particular, peculiar de Deus, né? Não é sua, não é seu, você não é dono da pessoa, entendeu? Você não é dono dele, você não é dono dela, né? Tem que respeitar isso. Próximo tópico, né? Isso estamos falando de como continuar o namoro. Evitar contato físico exagerado. Todo namorado gosta de receber um carinho, beijos e abraços, porém, deve-se parar por aí. Procure a todo custo evitar continuar os avanços físicos, como tocar em outras partes do corpo da moça, por exemplo. Isso pode provocar desejos sexuais que não podem ser satisfeitos devidamente antes do casamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 8, que nós já lemos aqui. 5. Existem condições onde a frequência de visitas deve ser limitada, quando não trabalha, por exemplo. Isso exige paciência por parte de ambos. Algumas vezes a saúde, doença, serviço militar, estudos, trabalhos, deveres pessoais impedem que estejam juntos. Sejam pacientes nessas horas. Porque você está namorando? Quanto tempo vai durar o seu namoro? Pode durar 3 anos, 5 anos. Tem namoro que dura, chega a durar 10 anos. Então, e a vida de vocês não para. E as fases da vida vai chegando. Então, vai ter fases em que você vai estar, por exemplo, muito compromissado com alguma coisa, ou com a igreja, ou com o trabalho, ou com qualquer outra coisa. E aí, vai ser um período, né, na vida de vocês que vocês vão ficar um pouco distantes. Né, porque um ou outro está muito atarefado. Mas aí tem que ser paciente nessas horas. Né? Ele ainda é o seu namorado. Calma. Ai, porque você não me ligou, você ficou uma semana sem me ligar, que não sei o quê. Calma, vocês ainda estão namorando, calma. Ah, você ficou 2 semanas sem me ver, vamos terminar esse negócio. Não é assim que funciona. Não é assim. Namorar é uma preparação para se casar. Não é um negócio para ficar se vendo o tempo todo, se beijando e abraçando o tempo todo. Não é. É uma preparação para o casamento. Cautela com o modo de vestir. Cautela com o modo de vestir. Isso é importante porque a Bíblia diz que, uma vez casados, vocês são uma só carne. O corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher. Né? Por exemplo, eu não quero que o meu corpo fique andando por aí de decote. Tá entendendo? Cautela no modo de vestir. Ah, mas o meu namorado é horrível. Meu namorado, ele usa baby look, ele malha e ele gosta de ficar mostrando, né, o quanto ele é bem, como é que fala?
Forte.
como ele é forte, como ele é bem definido, o corpo dele, sei o quê. Ele usa aquelas calças apertadas, tal. Ah, é porque a minha namorada gosta de saia curta. Fazer o quê? A minha namorada gosta de uns batom forte. Ela gosta de deixar sempre uma chaminé aqui para ventilar. Ai, meu Deus. Quer dizer, isso é uma preocupação que vocês têm que ter. Porque assim, para o homem não tem coisa pior, pelo menos para mim, né? Não sei se para os homens em geral, mas pelo menos para mim e para a maioria dos crentes, não tem coisa pior do que as pessoas ficarem olhando a sua mulher na rua. Eu não gosto. Homem nenhum gosta. Tipo, os outros ficarem reparando a sua mulher, passar e faz assim e tal. Não. Isso é horrível.
Ainda tem um cara.
E aí se você se...
A esposa, aí faz...
Pois é, mesmo que está o casal, ainda olha, ainda paquera. Aí entra o modo de se vestir ser importante, entendeu? Você quer chamar a atenção de quem, afinal? Dos outros? Né? Não precisa, não há necessidade. Entendeu? É, ah, meu namorado, ele só usa roupa de marca. Cuidado. Cuidado. Geralmente, quem quer impressionar com as roupas é porque não tem nada aqui na cabeça para impressionar. Aí tem que impressionar com... E geralmente é também descontrolado financeiramente, né? E isso é uma coisa que a gente ainda vai chegar.
Ainda hoje?
Ainda hoje. Estamos terminando. Aqui, ó, cautela com o modo de vestir, cautela em sua conversa, né? Cautela com a conversa, tá? Tem conversa que tem que aguardar o casamento chegar para você poder conversar, entendeu? Não é qualquer coisa que vai conversar durante o namoro, não. Cautela em seu comportamento e mesmo nos gestos. Lembre de semear um ambiente agradável em que vale a pena estarem juntos. No 7, evitar ficar sozinhos em ambientes fechados e por muito tempo. Procure estar em atividades com outros jovens, ou seja, procure envolver seus amigos em suas atividades. Um conselho que todo líder, todo pastor, com certeza vai recomendar para um casal de namorados, digamos que a gente tem um casal de namorados aqui. Ah, como que você aconselha que a gente continue o nosso namoro? Eu aconselho que vocês façam muitas atividades em grupo. Não sozinhos. Porque o problema dos namorados é isso, é querer fazer muita coisa sozinho, só eles dois. Entendeu? E isso faz com que vocês tenham muitas situações onde vocês vão estar livres e desimpedidos para dar lugar à carne. Então, é importante que vocês procurem bastante atividades, mas em grupo, com os jovens, passeios, com a família, com os parentes, com os amigos, mas sempre em grupo, já para evitar esse tipo de coisa, tá? Tem uma lista aqui dos perigos de acariciar, né? Qual o perigo de acariciar? Tem várias respostas, vamos lá. Primeiro, mata a espiritualidade de ambos os namorados. Pode fazer com que fiquem cegos para os valores verdadeiros e as virtudes de cada um. Pode fazer com que abaixem os padrões da moralidade. Pode conduzir para a realização do ato sexual não permitido por Deus antes do casamento. Pode conduzir para a depravação, destituição da dignidade. Pode conduzir para o desenvolvimento de um desejo de satisfação não natural. Pode causar frustração e nervosidade. Pode conduzir para um casamento errado, com a pessoa errada. Pode conduzir para contrair doenças. Pode conduzir ao desrespeito mútuo. Tá? Essa parte contrair doenças não é só a fornicação, o ato sexual em si, né? Mas existem vários outros tipos de sexo, né, que inventaram hoje, que também trazem doença. Agora sim. Última parte para a gente terminar. Conhecendo o namorado, né? O que você deve observar durante o namoro? O que a moça deve procurar observar no rapaz enquanto está namorando? Primeiro, ele é trabalhador? Ele é trabalhador? Porque alguém que não trabalha certamente ainda não se deu conta da importância disso. Logo, é uma pessoa que não tem responsabilidade. E trabalhador, trabalhador de verdade, tá? Porque tem uma pesquisa, uma vez que eu vi, que disse, agora não lembro se foi na revista Galileu, se foi, sei lá onde foi, mas diz que pessoas que não gostam muito de trabalhar fica no máximo 2 anos no emprego, no máximo, estourando bem alto assim, no máximo 2 anos no mesmo emprego. Ou seja, então se o seu namorado está um ano e meio na empresa, não significa que ele é trabalhador. Tá, ele pode estar um ano e meio aturando. Exato, ele pode estar um ano e meio aturando a situação, né? Engolindo o chefe dele todo dia, aturando todo dia, mas ele vai estourar. A média é 1 ano. A média é 1 ano. A pessoa que não gosta de trabalhar, ela fica no máximo 1 ano numa empresa, aturando aquela situação. E já pensou? Ah, ele já trabalha 1 ano, já vamos casar. Você se casa, no próximo ano ele larga o emprego. Mas como assim? Você fala, não estava aguentando mais meu chefe. Mas como assim? E aí, a gente está pagando ainda o fotógrafo do casamento, a gente está pagando ainda as coisas aqui, está pagando o armário, está pagando o aluguel, e as dívidas, as coisas? Calma, Deus vai prover uma porta. Imagina, imagina. Tem provas que a gente que procura, né? Meu pastor Ginei fala, não sabe nem cair no laço. Outra coisa que a moça tem que observar no rapaz, ele é obediente aos pais? Porque do jeito que ele, como ele trata a mãe dele, né? Que é o mesmo tratamento que você vai receber no casamento. O jeito que ele trata a mãe dele, o pai dele, é o mesmo tratamento que você vai receber no casamento. Coloca isso na cabeça, ninguém muda depois que casa. Piora. Piora porque você vai ver muito mais coisas, entendeu? Tem um ditado no mundo. Piora no sentido de que você que a gente cria muitas expectativas, as mil maravilhas, sei o quê, e tudo isso passa na lua de mel e depois já era. Mas assim, tem um ditado no mundo que fala assim, quando você namorar, feche bem os olhos. Não, quando você namorar, abra bem os olhos. Depois que casar, feche. Por causa disso. Porque quando você casar, você vai, ai caramba, descobri que ele deixa a toalha molhada em cima da cama, ai, tá tudo perdido. Pro resto da vida aquela molhada tem a toalha molhada em cima da cama. Ah, descobri que ela aperta a pasta no meio, ai que coisa absurda, meu Deus. Você vai descobrir um monte de coisa, entendeu? Você vai descobrir se ele tem ou não hemorroidas, você vai descobrir milhares de coisas. Enfim. Terceira coisa que a moça tem que observar no rapaz. Ele é mulherengo? Tem que tomar cuidado com isso. Porque isso pode arruinar o casamento lá na frente. E ele é mulherengo? Tem que procurar saber. Quarto, ele é responsável? Como assim responsável? O que ele pega para fazer, ele termina? Ou ele já começou várias coisas na vida dele e parou todas elas no meio, nunca terminou nada? Começou um curso e largou no meio. Começou, o pastor deu uma função para ele na igreja e não ficou nem 6 meses na função. Já desistiu, pastor, toma de volta, eu não consigo. Ele é responsável? Ele começa e termina o que colocam na mão dele? Ele tem controle financeiro? Porque se não tiver... Controle financeiro não é só aquela pessoa que economiza, que não sei o quê, mão de vaca, que não é. Controle financeiro é você saber que o dinheiro não é dono de você, mas você é dono do dinheiro. Ao ponto de quando casar, o seu dinheiro não é só seu. Porque tem muita gente que casa e não tem esse controle. Casou, mas meu dinheiro é meu. O dinheiro da minha esposa é dela. E não se mistura. E não quero saber. E acabou. Eu tenho que saber se ele tem controle financeiro, porque pode acontecer fase na vida onde um vai estar empregado e o outro não. E aí, você fica desempregado e você não tem mais dinheiro para nada, então? Você fica desempregado e porque você casou com alguém que não tem controle financeiro, ele não te dá nada. Você não tem dinheiro para comprar uma bala, disfarçar o mau hálito, você não tem dinheiro para comprar as suas coisinhas, sandalinhas, como é que é? Bolsas, coisas assim que vocês têm de monte no armário.
Minha.
Pois é. Agora, como é o passado dele? Tem que observar isso no rapaz. Como era o passado dele? Como foi o passado dele? Ele bebia, ele fumava, ele tinha algum vício, né? Do que ele fez no passado, ele está realmente liberto disso? Está liberto mesmo? Se está liberto, há quanto tempo ele está liberto? Ah, ele já saiu das drogas faz 3 meses. Tá aí? Aí não.
Grande tempo,
né? Não é grande tempo, né? Não dá para ter certeza se está ou não liberto. Agora, o sétimo. Ele sabe o que quer da vida? O seu namorado sabe o que ele quer da vida? Ele sabe o que ele vai estudar e qual carreira ele vai seguir? Né? Qual caminho ele vai seguir? Ou ele fica perguntando para você? Ou ele fica perguntando para os amigos, para todo mundo, o que você acha que eu devia fazer? O que você acha que eu devia estudar? Agora, ao contrário. O que o rapaz deve procurar observar na moça? Algumas coisas são iguais, outras não. Primeiro, ela sabe cozinhar?
E o homem não pode saber cozinhar, não?
Aí é que tá. Aí é que tá. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Ó, essa função... Né? Essa função, ela continua pertencendo às mulheres. Porque assim, o homem, ele pode saber cozinhar. Só que geralmente, quantos homens você conhece que o sonho deles, o que eles querem é ser um chefe de cozinha? Eu não conheço nenhum. E a maioria das pessoas não conhece nenhum, porque são poucos homens que têm o sonho de seguir essa carreira. Por que tem que partir logo para a pessoa que sonha em ser cozinheiro? Porque o homem que sabe cozinhar, geralmente ele tem meia idade e ele aprendeu a cozinhar porque ele morou sozinho algum tempo, só por isso. Agora o jovem que está saindo de casa, está começando a namorar, ele não sabe cozinhar, faz a mínima ideia. Isso é uma função, querendo ou não, vai ficar para a moça, aprender a cozinhar. Porque as mulheres, né, minha esposa fica se gabando por causa disso, as mulheres, elas têm uma capacidade que o homem não tem. Alguns homens têm, mas são 1% dos 99% que existe no mundo. Tá? Qual é a capacidade que elas têm? De segurar vários pratos ao mesmo tempo. O homem que segura um prato só. Como assim? Fazer várias coisas, cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. O homem, se você dá várias coisas para ele, ele já se estressa e joga tudo para o alto. Ele cuida de uma de cada vez. É por isso que geralmente o homem ou ele só trabalha, ou ele só fica em casa. Ou ele só faz uma coisa. Entendeu? Já a mulher tem essa variedade. Então o rapaz que não quer pegar uma úlcera aos 30 anos, nem uma gastrite, então ele tem que observar se a moça sabe ou não cozinhar. Porque... Porque se ela não sabe... Você vai acontecer igual aconteceu com o meu irmão. Né? O coitado foi... Ele não é crente. Foi morar junto, sei o quê. E só vivia de lanche, 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 pizza, besteira, um monte, tudo quanto é porcaria. Ele só comia arroz e feijão quando eu ia na casa da minha mãe. Isso não é bom. Ou seja, entendam isso, meninas. O jovem, rapaz, novo, ele não sabe cozinhar. Porque a mãe dele cozinha para ele. Ele só vai aprender a cozinhar se ele morar sozinho. Entendeu? Você sabe cozinhar, Sérgio, porque você mora sozinho. Não, eu fui lá na sua casa, os seus pais moram em uma, você mora na outra. Você mora no mesmo quintal. Você mora no mesmo quintal, mas não debaixo. Você mora no mesmo teto? Mesmo teto? Mas você cozinha para eles. O quê? E de vez em quando eles fazem. Sim. Não, mas assim, o que eu disse? Que o homem que sabe cozinhar, geralmente ele tem meia idade. Você já está chegando aos 30, não está? Quantos anos você tem? 26, 27?
Obrigado.
33. Tá. Viu? Exato, é o que dizem as pesquisas, entendeu? Tem coisas que você não precisa viver para saber, é só estudar e pesquisar. Vamos lá. Depois que ele casou, filho, você acha que ele quer aprender a cozinhar? Pergunta a minha esposa se eu quero aprender a cozinhar. Eu quero.
Mas eu acho que cozinha na mulher. Uma cozinha na mulher. O homem saber,
tem mulher que.
É, tem mulher que. mas eu acho que tem coisa da mulher. Cozinha da mulher. Não é,
não sei. Tem coisa que é da mulher. Uma vez minha mãe me colocou pra lavar roupa e ficou uma porcaria, não lavou nada. Eu falei, ah, mãe, não dá. Não sei.
Não, mas aí você que tava com importância, mas assim, o homem pra cozinha, isso não pode acontecer. Assim, uma vez ou outra, isso oferece o homem, né?
Mas sabe por que que é da mulher, Estefa?
É da mulher.
Sabe por quê? Porque se for pra trabalhar até tarde, o certo é o homem. Eu não quero a minha esposa chegando tarde em casa. Não quero. Não quero ela andando tarde da noite por aí, vindo do trabalho. Tempo de acontecer alguma coisa. Ninguém quer isso. Entendeu? Tem até uma lei que protege. Tem uma lei que protege, diz que a mulher não pode sair depois das 10 do trabalho. Entendeu? Pois é. Tem uma lei que protege. Não pode, mulher não pode ser dispensada do trabalho muito tarde. Entendeu? Então são coisas que divide. Entendeu? São coisas que divide. Que nem, por exemplo, dívidas da casa. Geralmente é o homem, né? Mas tem algumas mulheres que são administradoras também que faz essa função. Mas tem problemas da casa, tem problemas que é o homem que trata. Tem coisas que é a mulher que trata. A mesma coisa na criação dos filhos. Tem coisas que é o pai que tem que conversar, tem coisas que é a mãe que tem que conversar. Entendeu? Então o rapaz tem que ver isso. Ela sabe cozinhar, então você vai passar fome. Outra coisa tem que ver. Ela é obediente aos pais? Não é a mesma coisa. Como ela trata a mãe dela? É o mesmo tratamento que você vai receber. Terceira coisa que o rapaz tem que ver na moça. Ela é sensual? Porque se ela for, isto é um problema. Você não vai querer casar com uma pessoa sensual. Não vai. Não vai. Porque ninguém muda depois que casa. Ela vai continuar sendo sensual. Então você vai ter uma esposa que anda por aí de mini saia, você vai ter uma esposa... Porque sensualidade é isso, é ficar mostrando demais o corpo. Né? Você vai ter uma esposa que anda por aí mostrando as partes dela. E ninguém quer isso. Você tem que ver isso no namoro. E se ela não mudar, você fala com ela, gostaria que fosse mais assim, mais assado. Ela não mudar, termina o namoro porque ela não vai mudar. Não seja... né? E não seja igual ao Brasil que acredita nos políticos, né? Não fique pensando que vai mudar, porque ela disse que ia, porque ela prometeu. Isso não existe. Isso não muda. Se não mudou de uma vez, quer dizer que você não é motivação suficiente para mudar. O fato de vocês estarem pensando em se casar no futuro não é motivação suficiente para ela mudar. E vice-versa. Você quer que o seu namorado mude alguma coisa? Pediu e tal. Se ele não mudou, ele não vai mudar. Não vai mudar. Se ele está tentando, é diferente. Agora, se ele nem está tentando, nem está se esforçando, se ela nem está tentando, então, pode esquecer. Não vai. Vocês reparam, até mesmo na igreja, tem jovens que se vestem mais comportados do que irmãs casadas. Eu tenho certeza que essas irmãs também se vestiam da mesma forma quando eram solteiras. Descomportadamente. Casou e não mudou. Não muda. Não muda. Isso, então, isso tem que ser visto no namoro para você evitar esse tipo de coisa. Agora, ela é responsável? Mesma pergunta, ela é responsável? Ela começa e termina as coisas? Porque pode ser que ela comece o casamento e abandone no meio do caminho. Ela tem controle financeiro? É claro que para descobrir se a mulher tem controle financeiro é mais difícil, né? Mas eu aprendi um truque. Por que é mais difícil? Porque ela sempre vai ter um monte de sapatos. Então não dá para você saber se ela está gastando demais nos sapatos. Ela sempre vai ter um monte de bolsa. Então não dá para saber se ela está gastando um monte, uma fortuna com bolsa. Mas você tem que ficar bem de perto, bem de olho para ver. Tem que dar dinheiro para ela, para ver o que ela faz, o que acontece, ver se ela consegue guardar dinheiro e tal. Porque se vai namorar para casar, vocês vão ter que guardar dinheiro para o casamento. Ver o passado dela, como que ela era e se ela está realmente liberta disso, tá? É por isso que eu recomendo casar, né, namorar e casar com alguém que já tem anos na igreja, que já está anos sendo fiel a Deus, anos sem problema nenhum, sem vício nenhum, entendeu? Que a tendência é que continue anos sem ter problema nenhum. Ela sabe o que quer da vida? Ela sabe que vai estudar e qual carreira vai seguir? Isso é importante. Agora uma pesquisa, né? Tem duas perguntas para as meninas e duas perguntas para os meninos. Para as meninas primeiro. Meninas, olha só. Digamos que vocês estão todas solteiras, querem namorar. E aí tem o pretendente. E o pretendente de vocês, ele tem todas as qualidades ideais e é perfeito em tudo. No caráter, na personalidade, responsável, lado espiritual, exceto na beleza. Ele não é muito bonito. E aí ele vem e te pede namoro. Você aceitaria pelas qualidades que ele tem ou rejeitaria porque ele não é o príncipe encantado?
Deus permite diferença, não. É melhor a gente esperar uma coisa de Deus. Deus prepara pra gente o que a gente não espera, algo além da nossa expectativa. Às vezes o que Deus quer na nossa vida não é o que a gente quer. Porque a gente pode ser um, nosso querer pode ser outro. Ah, eu tenho a expectativa de preparar porque é uma pessoa assim, assada, tudo bem, Deus pode te oferecer, mas Deus pode falar, filha, eu tenho medo daqui, não sei daqui, não sei daqui. Sim, né? Porque
nem sempre a beleza é uma forma a nossa
vida. Não sei o que tá acontecendo.
É, Stephanie ficou na dúvida.
Até a porra, não, 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 não. Você vê lá no maravilhoso, vai ver que tem uma filha feita aí.
Eu aceitaria, mas não é sério. Não, é sério, eu aceitaria porque. Não, eu confesso que você fala. Tipo assim, aparentemente não era do jeito que eu gostava. Não, até a minha mãe depois, eu sempre falei pra ela que não era do jeito assim.
Isso, aparentemente
eu
tava no meu corpo. Pé, você não precisa.
Não, é isso. Você
precisa. É só dizer se você aceita ou não. Você não precisa.
É só não.
Você precisa fazer denúncias aqui. Precisa fazer denúncias. Você precisa denunciar lá.
Não, a gente vê as qualidades, a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai gostando da pessoa pelo que ela é. Né? Pelo
jeito. Bom, deixa eu contar um testemunho para vocês. É assim, vontade de Deus é assim que funciona. A gente que escolhe, né, a pessoa que a gente quer. Se você diz não, você escolheu, você disse não para aquela pessoa, você ficou aberto para outra. Se você diz sim, você escolheu aquela pessoa. Então, a gente que escolhe, temos o livre-arbítrio. E Deus, o que Deus pode fazer é dizer, alertar, adiantar o futuro. É isso que Deus pode fazer. E dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo. Entendeu? Tem coisas que é óbvio que não vai dar certo. Entendeu? Tem casais, tem pessoa começa a namorar com qualquer aí, ou com uma qualquer, e você tá na cara que não vai dar certo, entendeu? Não precisa perguntar para Deus. Tem coisas que não, que o rapaz está na igreja, tudo, a moça está na igreja, vocês não têm aquela certeza, tal. E aí é por isso que o namoro começa com a oração, né? Vamos orar. Né? Todo mundo diz assim, ah, vamos orar para a gente namorar? Vamos. Mas o que é que vocês oram? Qual o objetivo da oração? Entendeu? Ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia. Então, o objetivo da oração é perguntar para Deus, Deus, estou pronto, Ele está pronto, vai dar certo, não vai dar certo, entendeu? Para os meninos agora, a sua pretendente, né, vocês estão solteiros, a sua pretendente é a mais bela da igreja, mas ela teve um passado lamentável, ela é imatura e responsável. E ela está interessada em você. Aceitaria pela beleza ou rejeitaria pelas péssimas qualidades?
Então, eu acho que assim, se fosse eu sério, eu rejeitaria. Porque eu levo muito em conta as qualidades. Eu não posso ter beleza, qualidade que não tem muito, ela se perde. E outra, é relativo a isso. Uma menina pode me achar o príncipe encantado e outra pode me achar um sapo feio, né? Porque as pessoas não são nem feias nem bonitas, são apenas pessoas completamente felizes. Aí, assim, a minha resposta seria não, não aceitaria com a menina.
Saiu assim, pensou.
Olha, eu posso falar que. Que eu vou para a beleza, eu não vou para a beleza. Porque tem pessoa que é lindo por fora e tem uma atitude é preguiçoso, eu.
Sim, você não aceitaria.
Não.
Tá, as meninas. O seu pretendente, ele é super popular. Ele tem uma banda, ele toca em vários lugares. Mas ele não leva uma vida de oração. E aí ele te pede namoro. Você aceitaria ou rejeitaria? Ele é o cara.
E o que daí?
Ai, meu Deus. Ele passou os caras aqui. Mas e perante Deus?
É, porque geralmente o músico não ora, né? Isso já é, geralmente, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria não ora. E a grande maioria dos músicos, assim, desses que banda e toca aqui, toca lá, sei o quê, tem uma popularidade, e por mais que vocês digam não aqui, tem um monte de menino atrás deles. Vai entender. Ó, os meninos agora.
Muitos casais, tem um namoro. Ele tem um poder, ele dá uma influência para a mulher, um exemplo, né? Que a mulher segue, nem todas, né? Tem muita similaridade para ele. Dá uma influência. Então tem que ser um excelente, um bom marido, para poder influenciar a esposa excelente.
Uhum. Bom, vamos encerrar. A sua pretendente é uma moça super comportada, tem uma vida de oração e é responsável. Porém, a sua beleza não é das melhores. Você pediria a ela em namoro? É uma das mais feinhas da igreja.
Eu acho que sim, pai.
Olha, olha. Não, você não tem idade pra isso, então. Corpo de tábua de passar, ou de botijão, aparelho, cabelo fuar. Tudo que tem direito, né? Tudo que as pessoas falam que é feio, a moça tem. Miguel, você não tem idade pra isso. Você tá na creche. Eu já sei as respostas de vocês. Vocês diziam que sim, mas na hora não.
Vou fechar os olhos pra você.
Bom, gente, para a gente terminar, eu vou só ler os três últimos slides aqui. São três slides, eu vou só ler e a gente termina. Já vai dar meio-dia.
Ó,
requisitos para se casar. Estamos namorando, queremos casar. Requisito para se casar. Aí é umas perguntas, né, para saber se estão prontos para casar. Ambos têm certeza de que encontraram a pessoa ideal para si? A carreira de um... Porque você tem que saber quem é você, se decidir, saber qual é a carreira que você vai seguir, certo? Isso é um fator importante no namoro. A carreira de um não vai atrapalhar a vida ou o sonho do outro? Tem que ver isso. O casamento é para sempre. Conhecem o passado um do outro e aceitam isso? Isso é importante saber. Um quietinho. É importante saber para... ver se está preparado para casar ou não. Você conhece o passado, mas tudo, tudo. Você tem que contar todo o seu passado, conforme o tempo de namoro, você tem que contar todo o seu passado para ele e ele tem que contar todo o passado dele para você. Por que isso é importante? Para que lá na frente Satanás não venha querer destruir o casamento deles, de vocês, trazendo à tona uma informação do passado de um. Usar, sei lá, uma pessoa, um irmão, uma irmã, alguém do mundo e que está com inveja de vocês, e chegarem, você sabia que o seu atual esposo antigamente fazia isso, fazia aquilo, ou de repente a mulher chega para você e fala, sabia que o seu atual esposo antigamente fez isso e isso comigo? E aí? Você destrói o casamento. Então tem que ter uma sinceridade total e ambos têm que aceitar. Se um não aceita, amém, termina o namoro, né? E segue cada um o seu rumo. Mas se aceita, ótimo, maravilha, está pronto para casar. A outra pergunta: tem plena consciência de que uma vez casados, jamais separados? É para sempre, já era, entendeu? Você vê a mãe dele, você vê a mãe dela, é assim que ela vai ficar. Você vê o pai dele, é assim que ele vai ficar, já era. É para sempre o casamento. Estão de acordo? Essa é importante. Estão de acordo quanto a ter ou não filhos? Estão de acordo em ter ou não ter filhos? Porque se você não conversa isso, a pessoa casa e depois descobre que a pessoa não quer ter filhos e você quer ter? Ou ao contrário, você não quer? Não, eu tenho que focar, eu ainda nem me formei, não sei o quê. Eu me casei para poder me livrar dos meus pais, mas eu ainda não me formei ainda, eu quero seguir, e a outra já quer ter filho. Então, tem que saber isso, tá? Se respondeu sim a tudo isso, então eu vos declaro endividado e endividada. Podem começar a juntar dinheiro. Casamento igual dívida, tá? Aí, o outro slide é a base do planejamento. Qual a base do planejamento? Antes de tudo, é necessário estabelecer a base para apoiar o seu casamento. Dúvidas surgirão pelo caminho que devem ser decididas conforme a base. Ou seja, tem que ter uma base para se casar. O que é a base? A base varia conforme a situação atual, paciência e a condição financeira de ambos. Por exemplo, em caso de gravidez antes do tempo, você tem uma base? Em caso de gravidez antes do tempo, você tem uma base que não te permite colocar a data do casamento para mais de 7 meses. Né? Isso é um exemplo. E todo o resto, né, tudo mais, deve se adaptar a isso, inclusive as condições financeiras. Ah, mas daqui a 7 meses a gente não juntou nada de dinheiro. Pois é, vai ser um casamento simples, vai ser uma coisinha no cartório, tal, tá, um almoço, sei o quê, entendeu? Então, tem que ter uma base para planejar o casamento em cima dela.
Uma base?
É, como que é? O que é a base? Vocês estão com paciência? Está sem pressa? Não precisa correr para casar? Então, vocês têm tempo para juntar o dinheiro. Então, isso é a base, entendeu? Vocês querem terminar a faculdade primeiro? Né? Esses e vários outros fatores contribuem para formar a base. Ou seja, ambos devem compreender perfeitamente bem isso. Né? Formar uma base para fazer o planejamento do casório. Ah, por mim tudo bem se a gente namorar 5 anos, 10 anos, sei lá. É uma base. O importante é que a gente vai ter bastante dinheiro, a gente vai conseguir juntar um dinheiro legal, a gente vai fazer um casamento bonito na igreja, no cartório, a gente vai pagar o fotógrafo, a gente vai ter pro resto da vida o nosso álbum de fotos, com as fotos muito lindas, maravilhosas, sei o quê, entendeu? Uma base. Ah, a gente não se aguenta, a gente é terrível, vamos casar em 2 anos no máximo. Então você tem que entender que o casamento não vai ser lá aquela coisa de filme, superprodução. Tem que entender isso. Por quê? Porque temos pouco dinheiro, o dinheiro que a gente vai juntar vai ser pouco e tal. Então tem que entender isso, tem que ter maturidade para isso, entendeu? De como que vai ser o seu casamento. Tem gente que está amigado aqui na igreja, né, e não casa, porque a gente ainda não juntou dinheiro para fazer o casamento, a gente ainda não juntou. Em vez de casar logo no cartório, né, não, tem que colocar isso na cabeça. Se você não juntou dinheiro ainda, quantos anos vocês estão juntos que ainda não juntou dinheiro? Então não vai juntar mais. Já está provado, vocês não têm controle financeiro, já está provado, vocês não conseguem guardar dinheiro. Para de besteira, para de palhaçada, casa logo no cartório e pronto. Casar é de graça. E lá no cartório, preencher o cartório é de graça. Entendeu? Ah, mas a gente não juntou ainda para alugar o vestido, a gente não juntou ainda para comprar o terno, a gente não vai, para com isso, filho. Se Jesus voltar agora, vocês ficam aí. Porque isso é pecado, vocês estão em pecado. Se Jesus volta, quem está amigado, fica aqui. Não vai precisar, não vai de jeito nenhum. Não tem que arrumar logo isso. Fora o fato de que continua ajuntando maldição sobre maldição, né, na vida dos dois. Porque vocês estão em fornicação eterna, né? Tá em fornicação há 5, 10 anos. Né, tá amigável há não sei quantos anos, já teve até filho, e isso traz maldição. Tá? Então, ambos têm que ter essa maturidade para entender a base que vocês têm. Se tem uma base boa, dá para fazer um casamento legal. Se não tem, tem que entender isso. Dando início ao planejamento, coisa básica, estabelecer a data, descobrir quanto poderão investir, né, quanto poderão investir, criar a lista de tarefas, a fazer os preparativos e medir tudo conforme o orçamento. Amém?